emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
Para um passeio, era impossível levá-la. O comentário é que dava trabalho sair de casa, sem contar com as desculpas que dava de que pudesse acontecer algum imprevisto, como furar o pneu do carro, ser mordido por mosquitos ou simplesmente se acidentar. Opiniões inaceitáveis. Somente eram válidas as que fossem dela. No meio de uma conversa, em grupo, se algo não a agradasse, ela simplesmente fechava-se em seu canto e não respondia mais nada. O fato era que desde o tempo da escola, ninguém conseguia conviver com Celeste. Seu humor sempre oscilante, pendia para o ruim. Não tinha filho e com muito custo mantinha um casamento de 5 anos, porque os pais sentiram um grande alívio quando ela saiu de casa. Todos a consideravam uma pessoa difícil de lidar. Será que existem pessoas difíceis de lidar? É possível modificar uma pessoa com personalidade difícil? Com o apoio das nossas grandes parceiras, direto dos estúdios da 93 FM, para falar do tema Lidando com Pessoas Difíceis, nos jornalismos de Mikael Diesel, produção de Marcelo Jones, direção-geral de Gelson Pandolfo, o apoio técnico de mim, Dr. Júlio Cazé, prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história, porque estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Vida Saudável.
Está no ar mais um Vida Saudável. Tudo bem contigo, Dr. Júlio?
Tudo bem, Diesel. Muito, muito obrigado pela presença e pelo carinho de cada um dos nossos ouvintes também que nos escutam a partir de agora.
Com certeza. E hoje nós vamos tratar de um assunto que dá o que falar, né? Que muita gente lida com essas pessoas diariamente, né? Às vezes tem na família, às vezes tem no trabalho, às vezes na faculdade, na sala de aula, enfim, né? Lidando com pessoas difíceis. O que seria uma pessoa difícil, doutor Júlio, para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes?
Ô, Diz, é interessante comentar também, eu queria contar um segredo.
Sim.
E segredo a gente acaba, quando a gente conta, deixa de ser segredo, né? E eu considero, inclusive, esse tema um tema assim que me identifico muito. Eu me considero uma pessoa difícil. As pessoas que convivem comigo me consideram uma pessoa difícil, na realidade. Porque muitas vezes o Dr. Júlio está com um tema, está otimista, muitas vezes fala, sim, com as pessoas de forma otimista, mas às vezes também é muito rude, briguento. Eu até costumo dizer, eu acho que é engraçado que eu falo o seguinte, né? Eu falo para minha esposa: se eu tivesse casado comigo, eu me separaria de mim.
Que coisa, hein, doutor?
Então, pra gente ter uma noção do grau de dificuldade.
Sim, sim.
Né? Mas, Diesel, inclusive, quando você lidar com pessoas difíceis, ou seja, você conviver, por exemplo, com você identificar que você é a pessoa difícil, isso é um passo importante para que você possa seguir e colocar, fazer as modificações. Porque, às vezes, as pessoas têm a personalidade difícil. A pessoa construiu essa personalidade, né, à medida que passou os anos e criou uma personalidade difícil de lidar. Então hoje nós vamos falar exatamente disso, falar de pessoas difíceis, como conviver com elas, como identificá-las.
Doutor Júlio, então vamos começar aqui a tratar desse assunto. Primeiro a gente precisa entender que existem diferentes tipos de personalidades, né?
Exatamente. Você tocou num tema super importante, Dizio. Que o site Psicoli News, na realidade, publicado em 26 de julho de 2016, ele colocou algumas personalidades difíceis. E aí é importante a gente divulgar para nossos ouvintes agora, né? A primeira é a agressiva. É aquela pessoa que geralmente é uma pessoa mal-humorada. Ela geralmente reage mal a insultos e críticas. Quando a pessoa recebe uma crítica, geralmente ela dá uma patada, como a gente fala, né?
Sim.
Né? Conversando num português um pouco coloquial.
Ela, né, já responde com agressividade.
Com, né, agressividade. Geralmente é aquela pessoa que ela sente sempre que ela é tratada de forma injusta. Quando as, sim, pessoas falam com ela, se você falar uma palavrinha a mais ali, de repente ela, para ela, é que
mãe fala, já tá ofendendo
é
ela.
Um pingo, né, para ela.
Uhum.
Exatamente. Essa pessoa, geralmente, o que a gente tem que ter noção para ela, para cuidar, para poder conversar com ela, né? Tem que ver o tom de ela vai ficar chateada. A outra, a reclamona, aquela que reclama de tudo, Diesel. Essa pessoa simplesmente, ela, né, é aquele desenho, tinha aquele desenho antigamente, não sei se você lembra, não lembro agora o nome do personagem, que ele falava, né, ó vida, ó azar, ó tristeza, né, tudo ele falava desse jeito. E essa pessoa é aquela que reclama, ela sempre vê o sentido negativo das coisas. É aquela que foi dita na historinha, né? Ah, vamos pra praia? Não, não vamos pra praia não, que vai que o sol me queima. Né? Vão pescar? Ah, não, não vou não pescar não, que vai que, né?
Sempre coloca algum empecilho, exatamente, alguma coisa, né, doutor?
Tá na hora do café, verdade, comendo, não, esse café aqui tá muito amargo, ou esse café tá muito doce. Então,
ou reclama da comida, tem
reclama
gente
da
em casa,
comida,
né? Não tem feijão hoje, não sei o que lá,
exatamente,
tá muito salgado, tá pouco salgado.
Ela diz que a vida, no caso, acabou não ajudando muito, não a beneficiando, né?
Exatamente.
Então, essa pessoa diz, inclusive tem a dica já, a gente precisa escutá-la, né, e deixar ela bem claro a posição em relação a ela, porque às vezes o que acontece, essa pessoa, ela começa com esse negativismo e é tão grande que ela pode te contaminar e você acreditar que realmente é verdade tudo que ela está dizendo, que o café está ruim mesmo.
Sim. E tem muito, acontece muito no trabalho, né? Às vezes você tem uma ideia boa no seu trabalho, na sua empresa, e aí você vai falar com um colega dentro da empresa, ou com alguém, com algum amigo, ou geralmente acontece dentro da empresa mesmo, ele fala assim, não, isso aí não vai dar certo, não, tá louco?
Exatamente.
Ah, tá louco? Vai, não mexe com isso aí, não. Isso aí,
exatamente.
Ele coloca uma série de já pensa negativamente,
empecilhos,
né?
Empecilhos.
E aí a pessoa às vezes absorve aquilo, né?
Claro, Dizio, esse é o grande problema, né? Você imagina que se de repente você tem um projeto, e aquele projeto que você tem de vida, do seu trabalho, né? Que você sonha.
Aí você vai contar pro outro esperando um auxílio dele, digamos assim, que ele vai torcer por você, né?
Exatamente.
Doutor? Fugiu a palavra agora.
Incentivo. Um incentivo. E aí que tá o detalhe, uma dica boa, viu, para nossos ouvintes, inclusive em relação a essa fala que você tá me dizendo, Dizio. Geralmente, quando você tiver um projeto, dependendo da pessoa, não conte esse projeto, né? Shakespeare falava, inclusive.
É,
Shakespeare comentava assim, né? Plante seu jardim ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então é importante a gente pensar nisso às vezes, né? Cuidado, cultivar a sua ideia primeiro para depois transmitir.
E a gente vai conhecendo as pessoas no dia a dia, você já vai sabendo, ó, essa pessoa é assim, aquela é assada, então você já vai conhecendo, né, doutor?
Exatamente. Você quer ver outra pessoa também que a gente vê muito no trabalho? E que essa pessoa se acha assim, essa pessoa é bacana, mas ela mete a faca nas costas. Que a gente fala no português, claro.
É verdade.
É aquela que sempre concorda com você. Ela, tudo que você fala, não, tá beleza, tô de acordo com você, né, tá tudo certo.
Você tem que ligar o alerta, né?
Exatamente, porque ela diz sim ali, né? E, inclusive, tá sempre de bom humor, é sociável. Porém, quando você vira as costas, ela faz tudo ao contrário daquilo que ela combinou com você. Entendeu? Essa pessoa, você tem que deixar bem claro para ela, e essa é a dica, né? Sentar com ela e dizer, colocar as ideias, né, na conversa. Fala, olha, eu acredito muito em você, desde que você seja realista comigo, fale a verdade comigo. Né? Se, por exemplo, eu te dei uma ideia, nós temos uma ideia, vamos executar essa ideia? Vamos executar. Tá, então vamos colocá-la em prática. Se você percebe que não consegue, você fala pra ela, né?
Sim.
Essa pessoa. Se você percebe que você não consegue executar essa tarefa, então diga não. Eu prefiro aceitar a realidade,
claro,
de que é uma resposta falsa.
Sim. Até a gente falou sobre essa situação um pouco antes, sobre a situação, às vezes, de colocar empecilhos, mas que a pessoa possa te mostrar onde pode ter uma dificuldade e te dar um caminho, né? É interessante.
Exatamente.
Se alguém te fala um projeto que ela tem, você percebe que talvez algo possa estar errado naquele projeto, mostre o caminho, então, ou dê uma sugestão, ao
Exato.
Invés de simplesmente
soltar o barco,
digamos assim. Né?
Exatamente, Dizio. Outra importante também, outra personalidade que a gente encontra, né, nessas personalidades difíceis, é a pessoa, o sabe-tudo. Já viu algum sabe-tudo?
Esse tem muito, hein? Muito sabe-tudo. Não, eu sei. Não, não é assim, é assim.
Exatamente.
E às vezes ele tá errado, você sabe que ele tá errado e ele não dá o braço a torcer.
Isso,
né?
Exatamente. No sabe tudo, nós encaixamos dois tipos de característica. Aquele que realmente sabe tudo, ou seja, que ele tem o conhecimento mesmo, verdadeiro, ele conhece, inclusive ele até te humilha nas falas dele, e aquele que acha que sabe tudo, né? Que você acabou de dizer, o que acha que sabe tudo. Né? Ah, você conhece tal lugar? Ih, conheço demais, já fui lá muitas vezes, tá? A pessoa nunca foi lá, entendeu? E conta detalhes como se realmente vivesse. Ou você sabe tal coisa, né? Não, isso aí é tiro de letra, né? Você se convence com aquela fala. Mas quando você observa aquela pessoa, você vai ver que realmente é mais conto que outra coisa. Então a dica que tem para essas pessoas é o seguinte:
falando para ela que ela tá errada. Isso. E de alguma outra maneira que ela possa observar, às vezes, aquela informação em um outro momento, que ela vá perceber que ela estava errada naquela situação. Talvez isso amenize, né, doutor? É. Do que partir para o confronto direto.
Exato.
Né?
Essa é a dica que é dada também. Nunca confrontar com essas pessoas. É, mesmo a que finge que sabe tudo. Aqui sabe tudo, aquela que a gente considera até inteligente, porque ela tem um nível de conhecimento.
Sim.
Você não deve confrontar, principalmente se você não tem certeza sobre aquele assunto. Então a intenção que a gente fala é o seguinte: é que nem você falou, mostrar de alguma forma, né, que ela está equivocada, uhum. Ou se não, mudar o assunto, não entrar em assunto Isso. conflitivo com ela.
Exatamente. Né? Você sabe que ali não vai dar nada além do que discussão em cima de discussão.
Discussão, né, e de repente pode até acabar. Amizade, né?
Exatamente.
É aquela pessoa, é complicado. Então, essa pessoa sabe tudo, ele tem esse grande problema, que a gente tem que saber lidar, é sempre pisar em ovos, vamos dizer assim, né? Pra poder falar com essa pessoa.
Doutor, você vai continuar falando sobre Isso. as personalidades?
Tem mais dois, né? As duas personalidades pra gente terminar. Então, tem a pessimista também. A pessimista é aquela muito, muito parecida com a negativista que a gente falou no começo, né?
Sim.
Essa aqui parece estar constantemente irritada com o mundo. Ela pode vir, inclusive, afetar outras pessoas, no caso, com o seu pessimismo. É muito parecida com a primeira personalidade.
Uhum.
Só que essa aqui é irritadiça. Aquela lá tá triste, né? Essa não é.
Essa
sempre...
não gosta nem de dar bom dia.
É. Né? A segundite, né? Uhum. O que, que tem o dia, né?
O que tem de bom?
O que tem de bom, né? Ah, não, vamos passear? Não, se você continuar falando de passear, eu vou ficar de mal de você. Desse grau de força, né?
Sim.
Então, essa pessoa, você precisa, no caso, falar com frases
encorajadoras.
Encorajadoras. Que é o seguinte, dizer pra ela, né? Olha, precisa fazer isso, você precisa mudar a sua vida, você precisa melhorar, você precisa dar dica pra ela, né? Dicas pra que ela saia desse negativismo. Fala, olha, não leva nada você ficar aí negativa, né? Vamos tentar passear mesmo e tal, né?
Doutor, vou dar uma viajada aqui, uma passada nos nossos, nossas mensagens, aí Sim. você pode concluir também.
Ok.
Nós temos aqui a Luzia, a Fabiola participou, ela falou, esse tema é o máximo. Estamos juntos, doutor Júlio.
Um abraço.
Eu também sou uma pessoa difícil. Ela disse aqui, um dia totalmente otimista, outro dia pessimista demais. Significa que ela é uma pessoa normal, né, doutor?
É uma pessoa normal. Bem-vindo ao time.
Porque uma pessoa que todo dia tá muito feliz ou todo dia tá muito triste é porque não tá normal, né?
Desconfie, pelo menos, né? Com certeza, desconfie, porque a gente tem oscilações de humor, né? Dizem, né? Todo dia o céu tá ensolarado,
claro,
ele pode estar nublado, ele pode estar chovendo.
A gente concorda, eu pelo menos concordo que a gente tem que buscar forças, principalmente quem tem fé, né? Buscar
Exato.
Forças em Deus, ou na fé que você tiver também.
Isso.
Mas é difícil ter uma pessoa que todos os dias vai estar 100%.
Com certeza, vai oscilar, né? Esse humor, esse pensamento, ele vai ser oscilante, né? Em relação às adversidades da vida, porque a vida é um desafio, né?
Sim.
E tem desafios fáceis e desafios difíceis, diariamente. Hoje, inclusive, nesse desafio, a gente fala a questão da indecisa, a pessoa que é indecisa. É a sexta personalidade desse grupo. A indecisa diz aquela pessoa, vamos passear? A pessoa fala, não sei, eu acho que eu vou, acho que eu não vou.
Às vezes eu tô nessa aí. Quando for.
Tá em cima do muro.
Às vezes eu fico nessa, vou no lugar, não vou. Rapaz.
Vou, não sei se eu vou, se eu não vou.
Aí, imagina. Aí a patroa me ajuda a decidir, né?
Exatamente. Mas olha só o detalhe importante disso. Você imagina se essa pessoa tem um cargo de chefe, de coordenador, de líder.
Aí não pode, né?
Fica difícil, porque ela vai colocar a responsabilidade sempre nos seus liderados, vamos dizer assim, né?
Sim.
E aí, chefe, o que nós temos que fazer? Porque todo mundo espera, geralmente aquelas pessoas que estão na empresa, esperam que o líder diga
a decisão
final.
Uhum.
E se essa pessoa é indecisa, não caminha, o trabalho não caminha, a empresa não anda, ou seja, então essa pessoa é de personalidade difícil.
Certo, tem mais uma participação, doutor. Caracas, eu falo pro meu esposo o mesmo que o doutor Júlio fala pra esposa dele. Me acho muito difícil, paciência não existe no meu vocabulário. A Matilde, paciência hoje em dia é uma coisa
tá difícil.
Tá, Tá difícil, né, doutor?
Tá difícil, mas a gente tem que encontrar, viu, Dizinho?
Tem que encontrar, né? Tem que buscar uma força aí na nossa fé, uma força aí no nosso dia a dia, para que a gente tenha paciência. Principalmente, né, quem tem o convívio com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos quando chegam também, aí sim que o exercício da paciência tem que ser maior.
É maior. Ô, Diz, inclusive eu posso dar uma dica minha particular, eu procuro sempre assim, né, observar nas situações, principalmente quando eu tô no dia de humor um pouco mais difícil, mais forte, observar naqueles pequenos sinais que a vida vai nos dando no dia, né? E que vai nos despertando. Talvez aquela criança que entra para mim na consulta, que eu vou avaliar aquela criança, geralmente a personalidade da criança é uma personalidade estável, né? A criança, ela traz alegria para nós, né? Talvez uma fala, de repente, encorajadora de algum paciente meu, ou até um colega de trabalho que me fala, né? Dizendo, olha, coragem, vamos em frente, né? Isso são dicas importantes. Ou se não, muitas vezes eu utilizo, principalmente quando eu tô com a personalidade ali, que eu tô com o humor um pouco mais endurecido no dia, eu coloco de repente no YouTube alguma palestra, alguma fala encorajadora,
até motivadora. É uma coisa que acontece, você falou, tocou um assunto interessante. Às vezes você tá numa rede social, você tá um pouco triste, e aparece lá um vídeo que te motiva. Isso. Às vezes um vídeo que mostra uma história de superação, uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito maior do que a
sua.
E você acompanha, e aí você cai na real. E aquilo te motiva para seguir, melhora o seu ânimo, né, doutor?
Exato, com certeza. Isso ajuda muito, também, né? muito, ajuda muito. Ô, Dizio, agora deixa eu te falar uma situação que é importante, olha só. Das pessoas que nós falamos, essas pessoas, elas têm personalidade, ou seja, elas criaram, elas tiveram essa estrutura, ou seja, ela é assim. Entendeu? A modificação vai acontecer se ela tiver aberta a isso. Mas talvez as pessoas que convivam com essas pessoas têm que entender que ela tem esse tipo de característica e que provavelmente ela vai morrer desse jeito. Agora, existe o seguinte, olha só disso, que é importante a gente falar para os nossos ouvintes. De repente você tem uma pessoa na sua casa que é uma avó, por exemplo, uma senhora da melhor idade, ou uma mulher, né, nos seus 40 anos de idade, e que de repente era super alegre, super feliz, e de repente começa a ficar triste, começa a ficar negativista,
começa a ficar irritada, agressiva,
irritada, exatamente.
Sim.
Observe esse detalhe importante. Ela não tinha essa personalidade, ela começou até agora. É nessa hora que nós temos que observar se não existe algum processo patológico, alguma doença por trás. O hipotireoidismo, por exemplo, leva as pessoas ao humor deprimido, à tristeza.
Interessante, né?
Falamos do climatério esses dias agora.
Não é só, não é coisa da cabeça da pessoa. Ah, eu tô querendo ser assim, né?
Não. Né? O climatério, por exemplo, que a mulher de 40 anos de idade experimenta, que aquelas alterações de humor relacionadas à alteração hormonal. Tem que pensar nisso, né? Pensar, por exemplo, no adolescente que entra, né? Que a criança, às vezes o pai fala, olha, essa criança, ela tinha, até os 10 anos era um amor, né? Entrou na adolescência, agora tá revoltada. Lembra que o adolescente, ele tem uma alteração hormonal, inclusive que ele é desafiador, faz parte da adolescência, né? Então, talvez é o momento de estar, ele não é, ele está naquele momento. A senhora da melhor idade que tá lá em cima, o senhor da melhor idade que de repente mudou a alteração, observar se não tá lidando com uma pessoa com Alzheimer que está chegando, vai ser o nosso próximo tema, né? Alteração da memória. Será que não tem uma doença, uma pneumonia por trás? Será que de repente não tem uma doença orgânica, como por exemplo a insuficiência renal na diabetes, que pode levar a pessoa inclusive a ser explosiva? Então é importante a gente descartar nas pessoas que não têm aquela característica, doenças. Né?
Eu até achei engraçado o comentário da Salete. Eu não me lembro agora qual era a parte que a gente estava falando, mas durante aqui a nossa transmissão, ela disse, misericórdia, tem uns 5 desses na minha família. Eu fico indignada porque é muito difícil lidar com essa situação. Bom dia pra vocês. Ô Salete, fala pra nós qual tipo de personalidade que você tava falando, só pra gente entender também aqui.
Ô Dizio, vem na minha cabeça uma coisa, um abraço a Salete que nos mandou essa informação, uma dica importante, faça psicologia, seja psicóloga, e aí você com certeza vai lidar melhor com essas pessoas.
Doutor Júlio, o que eu devo fazer pra não ser tão indecisa? Estou com a minha autoestima muito baixa também. O que eu devo fazer para melhorar isso? Uma pergunta da Viviane, doutor.
Isso, que bom, Viviane, no caso. A indecisão tem que observar se não faz parte da sua personalidade. Mas é importante ver o seguinte, ter personalidade, uma vez que você está diante de uma situação que requer decisão, começar a pensar de forma decisiva mesmo, né? Olha só, palavras, por exemplo, eu acho, o achismo muitas vezes que vem na nossa vida, leva em decisão. Eu acho que eu vou fazer o Vida Saudável hoje. Não, eu vou fazer o Vida Saudável. Ele vai acontecer, sim, bom, ruim, ele vai acontecer. Claro. Né? Eu acho que eu vou para a escola hoje. Não, eu vou para a escola. Né? Então, essas palavras, né? Por exemplo, assim, o Dízio, você não deve tomar café, sei lá, ou não muitas vezes, né? Eu não venho aqui na minha mente agora palavras com não, mas às vezes o não ele leva ao negativismo. Então, trocar o não pelo sim, né? Então, ter o poder de decisão.
Olha aqui, essa aqui dá o que falar também. O meu marido é da personalidade que sabe tudo. Nossa, é muito teimoso.
Isso.
Eu tô vendo que ele tá errado, mas para ele, só ele que sabe. É difícil, às vezes perco a paciência. Parabéns a vocês, ouço sempre, gosto muito desse quadro. Emendando com a pergunta que ela fez, com o relato dela aqui, acontece muito, principalmente com o casal, né?
Exato, diz.
Eu tô certo, mas ela também acha que ela tá certa. E às vezes ele ou ela quer que você mude, mas ele ou ela não aceita quando você fala que ela também tem, ou ele também tem os seus defeitos, né?
Exato.
Ela quer que o parceiro ou a parceira seja perfeito, né? Uhum. Digamos assim, não erre, mas exatamente, ela não aceita receber uma crítica do seu companheiro ou da sua companheira.
Exatamente, Dizzy. O que acontece aí é o seguinte, chegar num consenso.
Como é que faz aí? Como é que vai fazer, doutor?
Chegar a um consenso. A gente precisa, com um casal, a gente tem que saber que as coisas, né, tem que sentar e conversar. Falar assim, olha, de acordo nessa decisão, como é que nós vamos fazer? O que é que vai imperar? Tem que ser de comum pros dois, porque não adianta um só, de repente, beneficiar um somente. Porque o outro vai ficar triste e isso fragiliza o relacionamento, hein? Fragiliza o relacionamento. Pois então é importante a gente chegar e ter esse pensamento, esse feedback. Inclusive eu falo muito bem, muitas vezes com minha esposa e falo com algumas pessoas. E aí, o que, que você crê desse pensamento? Né? O que, que você acha do que a gente falou? Vai valer a pena? Né? O que eu falei, é bom pra você? Tá valendo?
Compensa entrar em conflito por esse tema?
Essa
às vezes deixar a pessoa achar que ela tá certa é a melhor saída naquele momento.
Naquele
seria
momento.
Isso ou não, doutor?
Naquele momento. Porque vai chegar uma hora, diz, que você já não vai aguentar mais. Toda hora eu deixo cedo. Não dá mais, eu não consigo.
Vai explodir,
mais.
Né?
Vai exatamente. Explodir.
A Salete revelou aqui, doutor, a gente já tá encaminhando pro final aqui. Uhum. São negativas e mudam de humor do nada. Tudo é difícil para essas pessoas.
Exato.
Esse fato de mudar de humor também, a pessoa tá feliz. De uma hora para outra acontece uma coisa lá. Enlouquece.
Exatamente.
Fica muito irritado. Isso também pode ser um problema, né, doutor?
É oscilação de humor, né? Eu me identifico nessa situação. É oscilação
aquelas
de humor.
Aquelas pessoas de dupla personalidade, digamos assim.
Aí já é um processo
já
patológico.
É um problema.
Dupla personalidade, já é doença.
Isso já é uma doença.
Já é uma doença. Mas esse caso de oscilação do humor é muito comum. Inclusive faz parte, às vezes, da estrutura familiar. O pai e a mãe que tem essa mudança de humor, né? Tem essa mudança de humor, essa alteração no humor muito rápido. Então, o que, que pode acontecer? Pode levar isso como herança para os filhos. Os filhos veem e se espelham nos pais e vai levar essas características. Então, é importante observar, sentar com a família, observar e conversar.
Tem um outro relato interessante aqui da nossa ouvinte. Oi, bom dia. A melhor coisa quando estamos em um dia difícil é abaixar a cabeça, meditar e buscar forças em Deus.
Exatamente.
E se abrir sempre com os amigos. Não sei se estou certa, mas eu penso e costumo agir assim. Principalmente agora que ela está na época da gestação, que é uma época mais complicada também. Concordo com a nossa ouvinte. Deixa eu pegar o nome dela.
Concordo também, Dizio.
A Simone, né?
A Simone. Um abraço, Simone. Posso complementar a fala da Simone, Dizio? Olha só. Quando a boca cala, os órgãos falam. E falam desse jeito de mudança de humor. Quando a boca fala, os órgãos saram. Ou seja, compartilhar com alguém que realmente está disposto a me escutar, me ajuda. E é uma grande terapia.
Doutor, chegou uma pergunta aqui. A gente vai ter que encerrar já devido ao tempo. Mas a nossa ouvinte perguntou. Olá, bom dia. Sou Luciana. Eu tenho uma doença chamada lúpus. E com isso afetou muito o meu psicológico. De um tempo para cá, fico muito nervosa e por muitas vezes prefiro ficar mais em casa, deixando de gostar de aglomerados de pessoas. Ela queria entender um pouco disso, doutor, se é normal no quadro dela.
O lúpus leva à oscilação de humor, assim como a hanseníase, que é uma doença também, inclusive o tratamento, a gente falou alguns dias atrás, que leva a oscilações de humor. Às vezes pode estar relacionado com o humor, né? Mas cuidado com isso, né? O estar dentro de casa, se realmente está te fazendo bem e tranquilo, ótimo, beleza. Agora, se esse estar em casa está te adoecendo, não vale a pena. identifique esse problema, se for necessário, procure ajuda, né, médico, psicológico, ou seja, para te ajudar e aí fazer a diferença na sua vida.
Doutor, o que você diria que é, para a gente fechar agora, porque não tem mais tempo, o que você diria para as pessoas, o que elas têm que ter para poder se sair bem dessas situações ao lidar com as pessoas difíceis no dia a dia? Quais seriam... qual seria a melhor maneira de lidar com as diferentes situações? Ou conviver, depende de cada caso?
Olha só, Dizio, conviver com pessoa é um grande desafio. Você precisa primeiro conhecer bem essa pessoa, para você identificar se realmente essa pessoa é difícil ou não. Uma vez identificada e agora tendo conhecimento dessas personalidades, aprender a lidar com ela em cima da personalidade dela. Talvez não tente modificá-la se ela não quer modificar. Agora, se ela estiver disposta a modificar, ajude-a. Em vez de criticá-la, ajude-a.
Ok, tem uma participação aqui através do nosso Facebook, a Rosângela mandou, o Claudomiro primeiro falou que tem pessoas que reclamam todos os dias, quando vai bem reclama também.
Reclamões.
A Lúcia tá com a gente também e a Rosângela, aqui na minha casa às vezes deixo o meu marido falando sozinho, só ele é certo, não consegue decidir nada, às vezes choro porque é complicado. Ele se encaixa em tudo que vocês estão falando.
Exatamente.
Rosângela, mas aí fica a pergunta, mas é só ele, Rosângela, ou de vez em quando você também? Hein? Mas no caso dela, ela deixou o relato, um abraço para Rosângela aqui. Acontece, né, doutor?
Acontece, com certeza, né? Faz parte, é isso que nós acabamos de dizer no quadro. Dizel, pra gente ir embora então... Quero mandar um abraço especial e agradecer a cada um de vocês que também aprenderam, né? E pouco a pouco estão identificando a minha personalidade também como médico e como agora como locutor. Obrigado por vocês me suportarem aqui no Vida Saudável.
E eu também, né? Do mesmo
um
jeito.
Abraço especial.
Obrigado. Doutor, um abraço. Até semana que vem, doutor Júlio.
Até semana que vem, diz o...
Esse foi o nosso Vida Saudável. Até a próxima.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.